11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Feliz ano novo para quem acha que o ano só começa depois do carnaval. Alguns já falaram aqui dos nossos ouvintes: olha, o ano começa hoje, porque terminou o carnaval, né? Então, feliz ano novo para quem acha assim. Se bem que para alguns times, como Botafogo, seria bom que 2026 começasse logo, porque 2025 tá sendo difícil de amargar. É isso mesmo, Pedro Pisser.
Bom dia, Gisele. Bom dia. Quem nos acompanha. Aguarde, Rofi. Teremos agora um mês de trabalho livre.
Olha! Esperança,
e agora teremos um brasileiro melhor, se Deus quiser.
Senti uma lufada de otimismo e esperança na voz do Pedro Pinto, que vinha. Pedro Pinto, que vinha aí meio, né?
Meio triste.
Macambúzio.
Foi o carnaval que fez isso.
É verdade. Pode ter sido a vitória da Beija-Flor,
não, ele é Portela.
Então é a animação mesmo de quem acha que
esperança.
Maré vai virar. Tá certo.
Pois é, eu podia ser corintiano, olha que horrível.
É por isso.
Explica esse negócio aí, podia ser corintiano, como assim? Como assim, Pedro Pisser?
Como assim? Você não viu lá o Barcelona e o Corinthians na Libertadores? A tristeza que foi, mas acho que a gente vai falar sobre isso
aquele,
daqui a pouco.
Aquele Barcelona, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas aquele Barcelona foi o Barcelona ou foi o Barcelona?
Eu acho que o Corinthians entrou em campo achando que ia pegar no No Camp, não em Guayaquil.
Gente,
mas foi feito.
Erraram a cor da camisa, não sei o que aconteceu. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. Mas, Pedro Pinser, vamos começar falando aqui sobre a Comissão de Assuntos Econômicos, que poderá votar um projeto que trata daquela cobrança de taxa para personal trainers em academias.
É, para não prejudicar os estabelecimentos, o relator definiu que o valor deve ser equivalente à mensalidade paga pelo aluno. A reportagem é de Marina Dantas.
De autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, o projeto assegurava o livre acesso dos profissionais de educação física que atendem alunos de forma particular, os chamados personal trainers, nas academias de ginástica e musculação. Mas na comissão de esporte, o relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, sugeriu que o estabelecimento decida entre a isenção ou uma taxa equivalente a uma mensalidade do aluno. Ele avalia que essa mudança protege os profissionais de cobranças abusivas, mantém o equilíbrio financeiro de custos das academias e aumenta a qualidade do serviço ofertado pelo profissional.
É fato que o projeto tem como objetivo atrair mais pessoas para a prática do exercício e aumentar a qualidade de treinamento, fazendo que os próprios estabelecimentos se beneficiem de um maior fluxo de clientes e valorização de sua oferta de serviços.
O projeto que limita a cobrança do acesso de personal trainers às academias será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
E parece que chegou-se a uma solução salomônica, digamos assim, né, Pedro Pinser, com relação a esse assunto.
Mano, tu tem que ver o valor dessa taxa aí também pro consumidor aí, pra pessoa não sair tão prejudicado assim, né?
A taxa seria equivalente a uma mensalidade do aluno, agora precisa ver a mensalidade de aluno de que academia, né?
Exato, a pessoa vai pagar duas mensalidades na prática, isso que eu não entendi direito.
É, exatamente, pagaria a dela e mais uma equivalente ao valor que ela pagou pra poder o personal frequentar com ela, né?
Isso aí não vai vingar não, hein? Acho que isso vai dar problema, porque a pessoa vai pagar duas mensalidades.
É, se for dessas academias que tem pra todo lado agora e que você paga um pouquinho mais barato, talvez até valha a pena. Mas numa academia mais cara, acho que a pessoa prefere sair da academia com o personal junto e malhar em qualquer outro lugar, né? Na praça, comprar os equipamentos.
Essas academias aí que são mais famosas, elas
são baratas, não.
Bastante cara, então se você for dobrar a despesa, fica uma coisa meio complicada. Eu acho que vai ter que arrumar uma outra solução aí, não sei não. Vamos ver o que a Comissão de Assuntos Econômicos vai decidir aí, né?
Será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos essa pendenga que já vem aí de um certo tempo.
É porque se diz que é para atrair, né, mais pessoas para a prática do exercício, assim ela não tá atraindo, não, pelo menos não na academia, né?
Exatamente, é uma coisa meio refratária até.
Ok, então, vamos prosseguindo e a gente vai analisando aí o que é que a Comissão de Assuntos Econômicos achará dessa medida, que medidas, que novas medidas serão tomadas com relação a esse assunto que, de uma certa forma, atendam a todos, né? Ao aluno, ao personal e também à academia. É uma questão aí de custo, eu acho que deve-se chegar a um equilíbrio financeiro para que todo mundo saia ganhando nessa história.
Vale, né? A pena para todo mundo, né?
Bom, vamos então agora entrar, como diz o nosso querido Pedro Pincer, falando de campo e bola, né, Pedro Pincer?
Você quer começar falando do Vasco, é isso?
É, porque você viu aqui.
3-0 é muito bom pro Vasco, a gente pode começar então, falando do Vasco, não tem problema.
Vamos começar falando. A pedidos, vamos começar falando da Copa do Brasil, ou Copa Betano do Brasil. É, a segunda fase dessa Copa, a Raquel já falou aqui em alguns resultados, né? O resultado do Vasco foi 3-0 no Nova Iguaçu. É, alguns jogos ainda vão acontecer. Esse jogo do Vasco foi no dia 5. Felizinha, Raquel?
Bem felizinha, bem amiguinha
agora,
do Coutinho.
Eu quero saber o seguinte, mas jogou bem? Porque às vezes você ganha 3-0 e
não,
o time
o jogo
não
foi legal, o Coutinho brilhou, né?
Eu vi...
Fez dois gols,
um foi de pênalti, né? Foi bem bom o jogo pro Vasco, eu gostei.
Bom, então tá certo, porque o Vasco vai precisar
de animação. Nem lembrei de ficar olhando pro Cocão, ó. Nem lembrei do Cocão, fiquei de boa.
Cocão tem que te mandar a camisa.
Autografada, é verdade.
Olha, chegou aqui exatamente na hora do 11 minutos, quem?
Nosso querido Adriano Faria, né? Mas a gente não vai falar sobre o Fluminense não tá numa fase...
Nada, né?
Depois daquele 8...
Gente, tem que falar do Fluminense. Sabe por quê? Porque o Fluminense ganhou do Caxias, que foi um jogo que era um jogo encrespado lá no Centenário, e o Cano fez dois gols e chegou a 101 gols com a camisa do Fluminense. Ei,
melhor amigo do Adriano é esse tal desse Cano. O Cano não entope. Ele falou aqui pra ninguém ouvir, mas todo mundo
sabia,
ouviu.
Meu Deus do céu.
Agora tem o Cano e o Canóbio, como eu já falei. É Cano pra tudo que é lado.
E o Cano, o Keno e o Canóbio.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia, um jogador fazer 100 gols com a camisa de um clube.
Não é fácil.
É muito difícil.
A rotatividade é muito grande.
É enorme, exato.
Tá de parabéns, Cano.
E o Cano, desde que chegou ao Brasil, mostra um grandíssimo centroavante.
Tem uma regularidade, né?
O Vasco, quando chegou, fez muito gol. E agora no Fluminense, chegando aí a 101 gols, quer dizer, é uma marca que a gente tem que registrar aí.
Vai virando a cara do Fluminense e aquele tipo de jogador que o torcedor não vai esquecer jamais. Pelo menos essa geração aqui do
Cano. Não, até pela Libertadores.
Há dois anos atrás, verdade.
Mas o Vasco teve um jogo muito tranquilo contra o Nova Iguaçu, né? Não teve
nenhum susto,
nenhum,
né?
Percalço, não.
Fez os gols logo no início.
Isso, exatamente.
Eu gosto assim também.
E o Rayan fez um gol. Isso é uma coisa difícil. O Rayan é difícil de fazer um jogador forte, mas ele na conclusão ele ainda tem muito que
melhorar.
Né?
Calibrar.
E aí conseguiu fazer um golzinho lá contra o Nova Iguaçu. E dessa vez, Gisiel, não houve por enquanto ainda nessa rodada, nessa segunda rodada da Copa do Brasil, zebras, né? As pessoas.
Até agora vai dando realmente aquele resultado lógico dos grandes sobre os não tão grandes assim.
Exato.
O Fluminense ganhou de 2-1 do Caxias, como você falou. O Brusque ganhou do Olaria 2-1, esse jogo foi ontem. Né? E o Atlético Mineiro no Manaus ali já
esperado,
jogo tranquilo, 4-1, e o Aparecidense, eu não esqueço desse nome, ganhou de 1-0 do Futebol Clube Cascavel, 1-0. Então, são alguns dos resultados, ou seriam os resultados. O Maringá ganhou de 4-2 também.
Do União
do Tocantins. Do Tocantins. Então, esses são os resultados aí dessa segunda fase da Copa do Brasil, como bem destacou Pedro Pince, sem grandes novidades. Vamos falar agora de pré-Libertadores? Você quer falar mal do Corinthians já começar agora?
Eu acho que tem que começar por isso mesmo, né? Ninguém esperava esse resultado, não, né?
Eu tô querendo, assim, uma explicação que seja...
Que passou?
Convincente, digamos assim, porque um resultado, um time não era esse time, é o Barcelona, mas é um, não é o Barcelona original, gente, é o Barcelona de Guayaquil. Então, é, e o Corinthians, ele tava com o time dele, não tava com o time reserva,
não
era o time...
Não, tava todo mundo. Todo mundo. Tava o Yuri Alberto, tava o Mendes.
O que é que você acha que aconteceu ali?
Todo mundo, eu acho que assim, olha, o que quebrou o Corinthians foi o gol no final do primeiro tempo. Porque acabou tomando um gol de pênalti ali, um pênalti bastante, vamos dizer assim, pouco inteligente do com o Pedro Tioca, acabou fazendo o pênalti, e aí virou o jogo, né, a virada pro segundo tempo já foi 1-0. E aí nisso, não sei se o Corinthians se lançou para tentar empatar a partida, e acabou tomando dois gols no final, dois gols do Corosso, inclusive, que é um centroavante que mostrou seu valor ali, e era para ter feito mais um gol ainda, era para ter sido 4, só que um gol que seria contra o zagueiro Gustavo Henrique, fez um gol contra, mas acharam um impedimento lá no lance, então no final poderia ter sido até pior. E aí complicou muito, muito a volta do Corinthians da volta, sim.
É, porque aí o Corinthians vai ter que fazer o resultado, pelo menos o mesmo resultado para vai para empate, é isso? Vai para pênalti, é isso? Se fizer o mesmo resultado?
Se fizer três gols de diferença, né? Porque hoje em dia... O gol fora de casa não faz mais a diferença.
A diferença. Neoquímica Arena, uma pressão monstra, porque, né, o Corinthians tem a obrigação de fazer esse resultado para passar de fase. Não vai ser fácil, não.
E se passar, vai ser o famoso jogo para sempre, né? Ninguém vai esquecer desse jogo. Se o Corinthians passar, mas eu acho muito difícil.
Eu acho que complicou também esse primeiro jogo.
Destacar a indumentária do técnico do Barcelona de Guayaquil, que estava com uma gravata borboleta à beira do campo, um negócio fantástico. Quem não viu, assim,
não vi. Vou procurar essa imagem.
Maravilhoso.
Você quer destacar mais alguma coisa da
O pra... Bahia?
Sim, o Bahia.
Bahia, né? O Bahia, que na primeira partida também, que na terceira fase, jogando contra o Boston River, que é um time menor do Uruguai, jogou em Montevideo e conseguiu um bom resultado, 0-0, e muito provavelmente na Fonte Nova vai conseguir o resultado e passar para a fase de grupos da Libertadores.
Também acredito que o Bahia passe.
Deixa eu trazer um ouvinte.
Bora.
O Reginaldo, lá de Belém do Pará, ele diz diretamente aqui, eu acho que pra você, viu, Pedro Pinça? Ele diz: olha, Botafogo, mano, eu ainda estou aqui, homenageando até a Fernanda Torres aí no meio da história. Olha, não sequem o Glorioso.
Mas ninguém tá secando.
Mas olha, imagina, deve estar uma fila de secando.
A realidade tá se impondo.
Tá se impondo, mas tem gente secando aberta, tem.
Vocês não ganham o jogo de vocês e fica botando o jogo, a culpa dos secadores. Bom, a gente espera que 2025, agora que começou o ano, né? O Pedro Pinto já tá animado, diz que vai.
Ainda estamos aqui,
tá certo. Essa brincadeira de ainda estamos aqui, tinha 3 Oscars pra ganhar, levou só 1. Bom, Copa do Nordeste, vamos pra Copa do Nordeste. Essa Copa é fantástica, reúne os melhores times do Nordeste e teve jogo essa semana, na quarta-feira. Na quarta-feira, o Sport ganhou de 2-1 do CRB.
Agora que eu vi que ele tá todo esporte hoje, tá de vermelho e preto.
Em homenagem ao papai da cidade. O Vitória empatou com o Altos do Piauí de 1-1. Motoclube do Maranhão meteu 3-1 no Souza, viu, minha gente? E o Fortaleza também 4-0 no Ferroviário. Na quinta-feira, o Ceará ganhou do América de Natal 1-0, empate entre Náutico, Sampaio e Correia, e empate também entre Juazeirense e CSA. Na tabela, são dois grupos, os 4 primeiros do grupo A: primeiro Sport, depois Vitória, depois Fortaleza e depois CRB. No grupo B, CSA, Bahia, Ceará e América. Esses são os classificados até agora, digamos assim, que se enfrentariam, mas ainda tem mais partidas para rolar na Copa do Nordeste. Quer comentar alguma coisa, Pedro Pincer?
Não, acho que os resultados foram nenhuma grande surpresa, né?
É verdade.
O Fortaleza goleando, o Sport conseguindo a vitória também, quer dizer, o empate do Vitória talvez com altos seja um resultado que talvez fugisse um pouco do script, mas não é nada assim que se destaque como uma grande surpresa, né?
Tá dando a lógica, então. Vamos então agora falar sobre campeonatos estaduais aí na reta final, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que eu perguntei se o Vasco jogou bem, porque o Vasco vai precisar jogar bem.
Vai precisar.
Agora,
né?
no final de semana, né? Vasco e Flamengo.
Amanhã, né?
Amanhã esse jogo. O primeiro jogo não foi.
Já foi ruim o primeiro, né?
O Vasco não jogou mal, tá? O Vasco não jogou mal, fez uma boa partida, mas acabou não fazendo.
Mas não fez gol, né?
Que teve mais chances. Uhum. Inclusive o lance do Ryan, que eu tava falando, o Ryan contra o Flamengo teve uma chance claríssima e acabou o Rossi, o Agustin Rossi, o goleiro argentino, fazendo a defesa. Mas o Vasco não fez uma má partida, não.
Não, também achei que não.
A questão ali foi o grupo do Flamengo, a qualidade técnica, porque o gol que o Bruno Henrique fez é fora da curva. Ele fez um golaço,
né? Foi. Espetacular. Aquele gol não é fácil de fazer, não.
Exatamente. E aí ele acabou botando o Flamengo em vantagem aí pro Vasco. Acho muito difícil que o Vasco consiga fazer dois gols.
Não acho difícil, porque o Vasco caindo é esperançoso sempre.
Meu Deus, tá certo, então. Mas o Pedro já disse que quem vai passar é o Flamengo, então.
Isso,
olha só.
Com relação a. Teremos também no final de semana Campeonato Paulista. Né, meu Paulista.
Acabaram passando os quatro grandes, né?
Os quatro grandes.
Isso.
Então, vamos continuar acompanhando aí, ver se vai dar lógica também no campeonato.
Eu queria só destacar o Campeonato Gaúcho.
Sim.
Porque vamos ter um Grenal aí, porque o Grêmio conseguiu, sabe-se lá como, buscar um resultado na semifinal contra o Juventude, né? Uma confusão, um técnico agredido, jogador do Juventude, um gol que levou o jogo para os pênaltis já aos 51. Mas por que eu estou destacando? Porque o Grêmio Internacional foi uma final, e se o Grêmio vence, chega ao octacampeonato. Então lá é final de Copa do Mundo.
Caramba! Os dois times de maior torcida do estado.
Exato. Perder 8 vezes seguidas um campeonato que tem esse nível de rivalidade regional é
verdade.
Complicado.
Vamos ficar ligado então nisso. Vamos terminar então falando sobre a lista de convocados para a seleção brasileira, porque para ajudar o 11 Minutos, o Dorival soltou a lista ontem para a gente comentar hoje.
Ele sabia que a gente ia falar disso hoje.
A lista de convocados para a seleção brasileira tem como destaque a volta do menino Ney. Neymar está de volta. Meu caro Pedro Pincer, é uma volta, digamos assim, esperada, já que o Neymar voltou de lesão, mas já tá jogando, já tá fazendo gol, já tá se animando,
serviço,
tá mostrando,
né?
Serviço. Que você acha? O que você achou dessa lista? A grande surpresa e a grande, digamos assim, ausência.
Olha, sobre o Neymar, eu acho que ele teria sido convocado mesmo que ele não tivesse jogando nada. Com uma perna só, ele voltaria pra ser, eu acho. E aí, nesse caso, é o que eu sempre digo, né? Eu não sou o maior fã do Neymar, mas ele vem mostrando serviço. Ele voltou pro Santos e tá fazendo gol. Tudo bem que é contra o Água Santa, contra a Inter de Limeira, essas coisas todas.
Mas tá jogando, né?
Tá com fome, parece.
Ele tava um ano descansando, é isso. Agora ele tá com vontade de jogar.
Faz sentido. E aí a convocação dele me parece ponto pacífico e, por mim, tudo certo. Não tem problema nenhum.
Estevão do Palmeiras também foi convocado. Achei legal convocar o Estevão.
Tinha um pessoal, você estava falando da grande ausência.
E ausência.
Tinha gente reclamando do Endrick. Mas para mim, eu não sei se é uma grande ausência, não. Agora você vê, né? Você olha jogadores tipo João Pedro.
Pois é.
João Gomes. Né? São jogadores que a gente olha assim, caramba.
Savinho. Eu acho que.
Savinho. Pois é.
Eu acho que é por isso que eu acho que foi a grande ausência, porque dava assim uma certa regularidade, uma sequência aí pro menino, pro Henrique, que eu acho que ele entraria fácil no lugar aí desse Savinho.
Eu não sei por
João Pedro.
Até a questão, né, você vê como é, só para fechar, como o Luiz Henrique se escondeu na Rússia, né?
Uhum.
Porque ele fez grandes jogos na seleção brasileira e tava no Botafogo, no holofote e tal, e o próprio Igor Jesus também, mas esse aí não tem jogado praticamente nada mesmo, então não dá pra entender, dá até pra entender a ausência. Mas o Luiz Henrique foi pra uma opção de carreira, né? Foi pra Rússia, pro Zenit, se escondeu e acabou perdendo espaço na seleção brasileira.
A força muitas vezes do econômico atrapalha a continuação da carreira, o planejamento da carreira de um jogador de futebol.
Pois é.
É fácil não, com relação a isso. Bom, mas o Seleção Brasileira vai jogar aqui no dia 20 e depois contra a Colômbia e depois vai pegar a Argentina.
Comprou seu ingresso?
Eu não comprei ainda, mas ainda não descartei a possibilidade de ir.
Nessa mesma novela ainda, porque eu tô achando muito tarde esse jogo.
Pois é, é jogo de 9h45.
É jogo da televisão.
É o jogo da TV.
Ah, mas é tarde pra quem tá lá no estádio, viu? Com a criançada.
Sem dúvida.
Vamos ver, mas eu ainda não descartei a possibilidade, não. Descartei, não. Tá assim, eu de 50-50. A possibilidade. Tá certo?
Tá certo.
Meu caro Pedro Pisse, então, 8h32, vamos fechar 11 minutos. Eu queria que você se despedisse, até porque o pessoal precisa parar de mandar mensagem.
Chega de participar do sorteio, viu, pessoal?
Então é o seguinte, antes eu vou fazer meu destaque rapidinho.
Diga.
Estreia do João Fonseca no ATP Indian Wells ontem.
Com vitória.
Venceu o Jacob Fernley e passou a segunda fase. Vamos ver o que acontece aí com o João nesse torneio. Então agora o prazo está encerrado para quem mandou mensagem mandou, quem não mandou, só numa próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigado a você, Gisele, pelo espaço. Raquel, um abraço a você, um bom final de semana. Da mesma forma é o que eu desejo para todo mundo que nos acompanha. A gente se fala na segunda. Um abraço a vocês, gente. Muito obrigado.